A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o sociólogo Rafael Balseiro Zin, estudioso da literatura abolicionista escrita por mulheres no Brasil Império. Ele está nos falando sobre a trajetória intelectual da escritora Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista negra brasileira, e também sobre a cronista e teatróloga Júlia Lopes de Almeida, uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Rafael, no bloco anterior, nós tocamos aí uma tarde em Cumã, que é um poema musicado da Maria Firmina, musicado aí por Socorro Lira. O porquê da escolha de Uma Tarde em Cumã?
Bom, como eu tinha dito, esse poema, esses 11 poemas que foram escolhidos pela Socorro Lira para musicar o livro Cantos à Beira-Mar, não são todos os poemas presentes no livro, mas uma seleta feita pela própria Socorro a partir dos textos que ela dizia conter uma melodia própria, né? Segundo ela, ela olhava para a canção e a própria canção já propunha uma melodia. Uma Tarde em Cumã foi escolhido pela Socorro Lira, até onde eu sei, pelas conversas que tivemos, por ser justamente o espaço geográfico em que Maria Firmina dos Reis viveu e em que ela ou se inspirou ou escreveu boa parte da sua produção, seja em prosa, seja em poesia. Mas Uma Tarde em Cumã é um poema relativamente simples, em que a Firmina, estando dentro do romantismo de cunho romântico, ela faz odes aos elementos naturais da região. Então ela vai falar sobre a areia branca das praias de Cumã, a linha azul nos horizontes, as águas que correm, o mago encanto destas praias nuas. Ela vai enaltecendo toda a beleza daquele lugar para logo na sequência dizer como bom seria se numa tarde em Cumã estivesse eu ao lado do meu grande amor, podendo desfrutar desses belos encantos que a natureza nos propiciou, sempre lembrando que essa noção de natureza está muito associada à noção de criação divina, né? Então contemplar a natureza, contemplar as praias de Cumã, contemplar as belezas do litoral maranhense é uma forma também de contemplar a Deus. E contemplando a Deus, estando naquele paraíso na Terra, só faltava o elemento final, que é o grande amor, né? Esse amor romântico, esse par ideal que estaria ali para preencher o vazio que ela sente na alma. Então a gente vai perceber isso em praticamente toda a produção poética e em prosa também da Firmina, né? Esse apelo às estéticas do romantismo e sempre enaltecendo as belezas naturais, sobretudo de Guimarães e do litoral de Guimarães, ali do entorno, isso no Maranhão.
A respeito dessa outra escritora, Júlia Lopes de Almeida, né, que é cronista, teatróloga e também abolicionista brasileira, né, e uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, né? Diferente da Maria Firmina dos Reis, que é uma romancista negra, né? Júlia Lopes de Almeida é também uma escritora branca. Né? Por que você estudar esses dois contrapontos, se a gente pode dizer assim?
Então, pensando nesses marcadores sociais da diferença, a questão de classe, a questão racial, a questão, a própria condição geográfica, né? A Júlia Lopes de Almeida nasceu em São Paulo, no interior, no município de Campinas, depois foi para o Rio de Janeiro, morou em Portugal, viajou diversos lugares do mundo, chegou inclusive a visitar alguns países do continente africano, diferentemente da Firmina, que era uma escritora negra, maranhense, do que a gente poderia considerar uma classe média na época. Professora de primeiras letras, considerada a primeira mulher a passar num concurso público no Brasil, é um dado também bastante interessante. Se a gente olha essas duas personalidades em comparação, elas não chegam a ser contraditórias, mas elas têm alguns elementos que aproximam e outros que distanciam. Então, por exemplo, o fato de serem duas mulheres narrando a configuração escravista da sociedade brasileira em pleno século XIX é um fator que aproxima. Mas se a gente pensa que a Firmina escreveu em São Luís e a Júlia escreveu em São Paulo / Rio de Janeiro, a perspectiva é outra. E por que eu escolhi a Júlia e a Firmina, sendo que existem outras escritoras abolicionistas nesse período? Primeiro porque eu queria comparar duas narrativas, duas obras de maior fôlego que fossem escritas em formato de romance. E aí quando eu fiz a escolha se deu justamente por isso, pelo fato da Firmina ser a primeira romancista do período, propondo um romance de cunho anti-escravista, mas já contendo ali em 1859 o embrião do que viria a ser o abolicionismo, e em contrapartida a Júlia Lopes de Almeida, que escreveu esse romance dela intitulado A Família Medeiros entre 1886 e 1888, mas que só foi publicar o romance em folhetim no ano de 1891, que passou a circular em livro no ano seguinte, 1892. Então, para poder fazer uma varredura desse período a partir dos dois extremos, a primeira criação e a última do período, a ideia foi justamente trazer à baila a discussão dessas duas autoras para pensar como que se deu a participação política das mulheres escritoras brasileiras no processo de abolição da escravatura, uma vez que elas não poderiam participar diretamente da luta política, não poderiam participar de partidos políticos e até mesmo da literatura, que era uma atividade considerada masculina, por ser uma atividade discursiva e de troca intelectual. Então elas foram personalidades que romperam com as barreiras do seu tempo e que, graças aos seus escritos, hoje a gente consegue acessar uma parcela, uma parte do pensamento delas e de como se deu essa luta indireta.
Como você chega na Júlia Lopes de Almeida?
A Júlia Lopes de Almeida, quando a gente estuda literatura de autoria feminina, embora a gente selecione no início uma autora para iniciar esses estudos, é muito comum a gente começar a compreender como que se dava essa constelação de escritoras em determinado período. Então, a Júlia, não sei exatamente como eu conheci, mas foi muito provavelmente nas discussões em torno da fundação da Academia Brasileira de Letras. Quando eu comecei a me interessar por essa discussão e comecei a perceber que a literatura, que a Academia Brasileira de Letras, ela era uma instituição, ainda hoje, muito fechada para aquilo que não seja homem e branco, foi quando eu descobri a Júlia. A Academia Brasileira foi fundada, a Academia Brasileira de Letras foi fundada em 1897 e dentre os quase 50 nomes que estavam elencados ali para serem os membros fundadores, tinha uma única mulher presente. E essa mulher era a Júlia Lopes de Almeida. E aquela história começou a me chamar muita atenção. Só que até então eu não conhecia a produção literária da Júlia. Eu só conhecia o nome dela distante e o fato dela ter sido a única mulher signatária dos estatutos ali de fundação da academia. E comecei a pensar, por que que a Júlia não foi aceita na academia, né? E a resposta primeira é porque a Academia Brasileira de Letras se moldou nos estatutos da Academia Francesa de Letras. E a Academia Francesa de Letras não permitia a presença de homens na instituição. Seguindo fielmente os estatutos da sua academia irmã, a francesa, a Academia Brasileira de Letras decidiu que não. Infelizmente, por mais bem vista que fosse a trajetória da Júlia e a produção escrita dela, os seus pares na época acharam que ela não poderia ocupar uma cadeira. E quem acabou ocupando o lugar que era destinado à Júlia foi justamente o marido dela, um poeta português, ou seja, não era brasileiro, na Academia Brasileira de Letras, ocupando uma cadeira justamente por ser marido da Júlia. Foi como uma espécie de prêmio de consolação. Eu, inclusive, acredito que essa notícia tenha impactado a produção literária da Júlia, porque a gente percebe que, a partir daí, os temas propriamente políticos da obra, eles vão perdendo força com relação às primeiras obras, né? E é interessante pensar também essa configuração da Academia Brasileira de Letras, porque, como eu comentei, ela foi fundada em 1897, no dia 20 de julho. E ela só passou a aceitar a presença de mulheres 80 anos depois, no ano de 1977, depois de uma reformulação que foi feita nos estatutos em 1976. Então a gente tem a primeira mulher a assumir uma cadeira na instituição, a Raquel de Queiroz, uma escritora cearense que teve boa parte da sua produção escrita feita no Rio de Janeiro, né? E pasmem, desde então, nesses 123 anos de fundação da Academia Brasileira de Letras, depois da Raquel de Queiroz, só mais 7 mulheres entraram nos quadros da Academia Brasileira de Letras hoje. Ou seja, se a gente juntar os 40 patronos, os 40 fundadores e os 216 sucessores que tiveram até então, ao todo são 296 personalidades que são tidas como imortais na academia. Dessas 296 personalidades, 288 são homens e só 8 são mulheres, ou 97,3% de homens e 2,7% de mulheres. Todas essas mulheres, tirando a Raquel de Queiroz, nasceram em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E se a gente pensa que é uma academia brasileira de letras, tem basicamente aqui só 2 estados representados, porque embora cearense, Raquel de Queiroz produziu a sua literatura no Sudeste. Ou seja, que academia brasileira de letras é essa? E a primeira possibilidade da academia admitir uma mulher que não fosse branca dentro dos seus quadros se deu em 2018, com aquela campanha inédita em torno de uma candidatura feita para que Conceição Evaristo fosse alçada a uma cadeira na instituição e a condição de imortal da academia. Mas a academia se recusou, na época, a aceitar Conceição Evaristo, e de todos os votos válidos possíveis, quem ganhou a cadeira foi o Cacá Diegues, que nem escritor é, ele é cineasta. A Conceição Evaristo acabou ficando com um único voto.
E qual que foi a justificativa para a não aceitação da Conceição Evaristo?
Na época, eu me lembro muito bem do Merval Pereira, que, se não me engano, é o primeiro secretário da Academia Brasileira de Letras, um jornalista conhecido, até comentarista dos canais Globo. Ele tinha dito que a Academia Brasileira de Letras não se renderá à pressão popular e que será aceito dentro da instituição a pessoa mais votada, de acordo com o voto de cada um dos conselheiros votantes ali no processo de admissão de um novo membro. E aquilo me chamou muita atenção, porque a Academia Brasileira de Letras, ou seja, nós, imortais, não se renderá aos desejos de vocês, público, que está pressionando a academia pela a candidatura da Conceição Evaristo. Ou seja, os mortais não aceitaram a pressão feita pelos réis mortais, leia-se, ou escute-se, sociedade civil organizada em torno de uma candidatura, e por conta disso, que envolve provavelmente muito machismo e muito racismo, a Conceição Evaristo ficou de fora. Mas quem ganhou, no fundo, foi a Conceição Evaristo, porque a carreira dela, que já vinha bastante impulsionada, foi fortemente projetada a partir daí, e a academia, mais uma vez, se apequenou dentro dos seus perpétuos preconceitos, né?
Vamos ouvir uma música aqui, que foi uma homenagem da Turma da Mangueira, né? Uma música Maria Firmina dos Reis, que foi samba enredo, né, da Mangueira, composta aí por Bruno Costa e André Freitas, né? O porquê dessa sua escolha?
Essa escolha se deu quando a gente pensou que músicas poderiam acompanhar aqui nossa conversa de hoje em torno de Maria Firmina dos Reis. E quando a gente pensa a produção musicada da Firmina no contemporâneo, o que vem à baila sempre são esses poemas musicados da própria Socorro Lira, que a gente ouviu aqui, todos muito maravilhosos. Mas teve um fenômeno recente no carnaval brasileiro que foi justamente algumas homenagens feitas a Firmina especificamente, mas as Marias, Mains, Marielles e Malês, para quem se lembra do samba enredo da Estação Primeira de Mangueira do Rio de Janeiro. O que eu achei interessante trazer para a gente contemplar hoje, eu vi, como o samba da Mangueira do Rio já é muito conhecido, pouca gente sabe que naquele mesmo ano, foi 2019 o da Mangueira do Rio. No ano seguinte, em 2020, uma escola de samba de São Luís do Maranhão chamada Turma da Mangueira, ou seja, uma prima distante da Mangueira do Rio de Janeiro, decidiu homenagear no seu samba enredo daquele ano a escritora Maria Firmina dos Reis. Então eles fizeram um samba enredo intitulado Maria Firmina dos Reis e foram para a pista para poder apresentar, né, o seu desfile e tudo mais. E o que eu acho muito bonito desse hino é que, além de exaltar os valores associados à figura da Firmina, que era a luta por liberdade, uma sociedade mais justa e sem opressão, eles fazem uma ode à própria escritora também, né? Ela é a grande protagonista, a grande homenageada desse samba-enredo. E ele é um samba-enredo muito potente. E acho interessante trazer ele para cá, porque quando a gente pensa em carnaval, escola de samba e desfile nas passarelas, geralmente os focos são para as escolas do Rio e de São Paulo. E essa é uma escola justamente de São Luís do Maranhão, ou seja, da terra natal de Maria Firmina dos Reis. E já que estamos na Rádio USP, nada mais justo do que abrir os horizontes para essa produção do samba feito em São Luís do Maranhão, nesse caso especificamente em homenagem a Maria Firmina dos Reis.
Então vamos ouvir aí Maria Firmina dos Reis, da Turma da Mangueira.
Nossa, meu amor, é a primeira Maria Firmina, eterna rainha brasileira. No barco do tambor chegou Mangueira, verde rosa, meu amor, é a primeira Maria Firmina, eterna rainha. Eu quero ouvir! Brasileira. A bela inspiração vai revelar a história de quem nunca se calou.
Bom, eu quero agradecer muito a sua presença, né? Apesar de estarmos distantes, esse programa está sendo gravado à distância através do Google Meet. Quero agradecer muito a entrevista concedida e por nos trazer duas mulheres tão importantes aí no final do século XIX. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, professor. E estamos à disposição. A última coisa que eu diria para quem tiver interesse, acho que a melhor maneira de homenagear ou de conhecer uma determinada escritora é justamente acessar a sua produção escrita. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre Maria Firmina dos Reis e sobre Júlia Lopes de Almeida, basta irem atrás dos exemplares. Boa parte da obra delas já se encontra reeditada, de fácil acesso. Então, é só uma questão agora de vontade. Vamos conhecer as nossas autoras, se apropriar dos ditos e escritos delas e perpetuar esse legado para as futuras gerações. Isso provavelmente é o que elas queriam que acontecesse e a gente está aqui contribuindo para isso. Obrigado mais uma vez, professor, e até uma próxima.
Muito obrigado, Rafael. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o sociólogo Rafael Balseiro Zin, estudioso da literatura abolicionista escrita por mulheres no Brasil Império. Ele nos falou sobre a trajetória intelectual da escritora abolicionista Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista negra brasileira, e Júlia Lopes de Almeida, cronista, teatróloga e também abolicionista brasileira, uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio, João Carlos Megalho. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Ru. Este programa foi gravado à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.